uns 6 segundos.
A gente vai conseguir. Eu tô com o meu aqui.
Nós estamos hoje no dia 27 de dezembro de 1988, precisamente às 17 horas e 20 minutos, e temos hoje a presença, a grata alegria, do senhor Armando Cipelli, pioneiro da abertura do desbravamento da região da Venezuela. E nós, desde já, queremos externar nossa gratidão e alegria de termos essa oportunidade de contar com a sua preciosa participação e contribuição à nossa pesquisa. Senhor Armando, o senhor veio de que região?
Novo Horizonte.
Novo Horizonte. O senhor se lembra como estava a situação em Novo Horizonte quando vocês vieram para cá?
A situação lá era plantação, né?
Plantação.
Aí a gente já estava... Sempre foi pobre, né, senhor? Mas já não estava aventurado, né? Podia arrumar, né?
Mas o senhor era empregado?
Era empregado.
O senhor conseguiu fazer uma reserva de dinheiro?
É assim. Lá? Lá muito pouquinho.
Mas deu para vir para cá? Pra... Quando o senhor veio para cá, veio como?
Vim tudo de caminhão.
De caminhão. É, que época, mais ou menos?
Foi dia 30 de junho de 1940.
30 de junho de 1940. O senhor veio com o caminhão de quem?
O caminhão era da companhia que vendia, só era da Caíque mesmo.
Ah, então o caminhão ia até lá.
Dois dias de viagem.
Fazia propaganda.
Aí o pai veio, ele gostou, mas já acertamos e viemos passar. Né?
Aí você aí, o senhor veio, conheceu o lugar, o senhor comprou?
Não, dois anos, nós plantamos aqui, né? Naquele tempo era patrimônio a cidade, né? A companhia deu 8 arquivos, era 2 anos para nós plantar sem pagar ainda. Nós fazíamos plantação aqui dentro da cidade.
Né? Até para abrir a cidade,
já limpar.
Ah, limpar, então quer dizer. No próprio terreno da companhia, o senhor trabalhou com, sozinho ou com a família?
A família toda.
Família, irmãos?
Irmãos, 4 irmãos, nós éramos.
4 irmãos. Aí, 2 anos, vocês plantaram sem...
Sem pagar renda.
O que vocês plantaram?
Era só arroz, né?
Arroz.
Arroz, milho. Olha, ainda aqui, plantamos 2 quarteirões de fumo, sabe? Não é... Cada quarteirão cabe 10 mil pés, né? Plantaram 20 mil pés. Ajudou bastante, deu bastante dinheiro.
Então vocês plantaram arroz e fumo?
A planta forte era arroz mesmo, né?
A planta forte era arroz. E como que vocês comercializavam a planta?
Vinha... Geralmente a nossa colheita vendeu com um tipo de Novo Horizonte, era conhecido o nosso de lá. Vinha com um caminhão, trazia mercadoria. É de um tipo até de troca, né? Troco de arroz, né? Farinha, açúcar, óleo, querosene, tudo.
Eles deixavam querosene, óleo aqui.
Deixava.
E vocês?
Ia vendendo arroz para ele.
Arroz. Né?
E época de colheita ele vinha todo ano, né?
Todo ano, né?
Eu levava arroz para o Novo Horizonte.
Onde foi construída a primeira casa? Construída a primeira casa aqui?
Aqui nessa parte aqui foi a nossa, que era aí na esquina de lá, né?
Ah, foi
essa casinha velha que está aqui, era nessa esquina aí. Nós plantamos aí uma data, aí fizemos uma casinha.
Foi a primeira casa da cidade?
Aqui foi. Depois começou lá na avenida, lá nos botecos, né? Na avenida Capitão Zé Antônio. Ali o Branco para lá ainda era mato de pé, não tinha nada.
Depois que o senhor passou 2 anos aqui, o senhor...
Aí comprei uma chacrinha.
Aí vocês compraram a chácara.
Essa chácara compramos do Mário Oliveira, que era o concessionário vendedor da Caíque, né? Ele tinha reservado dele. Aí falou, vamos embora. Aí falou, não, você não pode ir embora. Um caminhão na grande dessa não pode ir embora. Ele vendeu uma chácara, uma reserva dele, 6 aqui, 2 para nós. Mas era duro no tempo, né, Solito?
Era muito difícil.
Era. Ele vendeu o Solito. Por 10 contos e 200. Hoje eu não sei como é o caminho, 10 contos e 200. Pagamos 5 anos. 2.040 por ano. Atrasamos 3 anos de prestações.
3 anos vocês?
Não podia pagar. Porque era difícil pagar mais.
Aí quando o senhor abriu o sítio lá, a chácara, foi plantar o quê?
Ah, é arroz também, arroz.
Arroz. Depois plantou o café.
Depois plantou o café. E o banho, plantamos arroz. Depois daí o 40. 2. 43 é o ajado. Depois ele estava assim e matou. Aí plantamos algodão e tudo. Algodão. Aí pegamos mais 12 no pé de café do top. Né? Nós tocavamos nossa chapa e mais 12 no pé da fora. Aí plantamos arroz e algodão. Quer dizer que não deu arroz, mas deu algodão. Deu para ir tocando, né?
Deu para ir tocando. Era uma forma de sobrevivência.
Sobrevivência. Aí deu para ir tocando, mas. Não era fácil de hoje, hoje é muito mais fácil.
E questão de criminalidade, tinha bastante aqui?
Não tinha muito.
Assassinato?
Não tinha muito.
Não tinha?
Não tinha, não tinha jagunço, não tinha. Aí quando nós chegamos aí, tinha as duas turmas de engenharia, estava aí, nessa esquina aí onde está a fábrica de óleo. Aí estavam os dois restos da engenharia aí.
Não, era a diversão nossa.
Era 15 dias de moço para ganhar o engenheiro, na vinda picada. Toda noite eles vinham em casa, nós íamos lá no rancho deles, né? Toda noite.
Então, essa era uma forma de convivência?
Era forma de convivência.
E a Damantina, ela começou a crescer a partir de que momento?
Ah, depois que ela começou a crescer bem, depois que passou a distrito, né? Foi para distrito.
Ah, município,
município, distrito, município, que aqui pertencia tudo a baliza, né? Não existia no Célia. Distrito era baliza.
Baliza.
Nossa comarca era Martinópolis. Aí eles pediram a divisora aí na avenida, né? Pra lá era o paraíso, daí pra cá era Martinópolis.
Ah, quer dizer, do Espigão pra lá era a comarca de Valparaíso.
Noroeste e Sorocabana, né? Vinha em meio de Tupã, conforme fazia escuro até na barraca do Rio.
Então, quando existia problema do lado de lá, tinha que ir para Valparaíso.
Paraíso. Lado de cá.
Lado de cá,
para o Martinópolis. Esse menino não, a cidade dele perdeu, não era só ver. Distrito Baliza. Baliza acabou, não tem mais. Não existe mais nem. Só tinha um cemitério, na Baliza o cartório. Né? O município dele é o município de Tomás da Martinópolis.
Mas nasceu aqui.
Nasceu aqui.
A Damantina. Damantina.
Distrito de nascimento era Baliza, mas assim não existia lá.
O senhor se casou aqui mesmo?
Não, eu vim casado, com dois filhos.
Mas o que levou o pessoal que estava em Novo Horizonte, sair de Novo Horizonte?
Lá tinha um corretor. Muito bom para vender terra e conhecido demais da gente. A gente tinha confiança nele.
Mas a coisa não estava boa lá?
É, nós era empregado.
Mas eu trabalhava, não sobrava nada. Onde você trabalhava com o que lá?
Tocava café de porcentagem, né, doutor Rubi?
Era café?
É, de porcentagem. Era café ali, 8, 10 cruzeiros, sabe? Não sobrava nada, não.
É, porcentagem? É. Quantos por cento?
Trabalhava 40% da gente e 60% do patrão.
Ah, 40% de vocês e 60% do patrão. E o cavalo era boa lá?
Não, uma média 40%, 50%,
80%. Já estava em declínio da área?
Estava em declínio, sim, bastante. Hoje não existe mais lavoura lá.
O senhor é filho de italiano?
Não, filho de italiano.
Filho de italiano. Os seus pais vieram para cá em que época?
Doutor, eu sou. Lugos. Não está certo. Você lê os documentos? O meu avô da Itália, ainda deu espartando o rei da Itália, quando ele voltou para cá. Eu sou o neto mais velho da família, então eu sou que guarda esses documentos. Mas eu procurei e não achei.
O senhor é filho ou neto de italiano?
Neto? Meu pai já nasceu em Araraquara.
Ah, Ah, o pai era o senhor Araraquara. O senhor é neto.
Neto de italiano.
O senhor é a terceira descendência.
É. Mas meu pai, meu pai que morreu.
É a segunda.
Segunda.
Segunda geração.
Quando eu cheguei aqui, não tinha água, aqui só tinha um poço. Bem lá no centro da Avenida Paulista, Avenida do Mar de Barra. O cara tinha uma poça e cobrava para tirar água. Né? Bem na esquina. Até acabou aquele poço, ficou no meio da rua. Aí dois meses, né, nossa família era grande, gastava água para banhar. Mas mais de umas 30 famílias que moravam desde o meio da mata, eu ia buscar água para beber, para tomar banho.
Aí ele comercializava a água?
Comercializava. Um tal de Benedito Coelho.
Benedito Coelho?
Chamaram o que estava.
E cobrava caro a água? Não,
cobrava por mês, né? E tinha uma posse de dois arqueiros de terra lá no centro para o futebol. Aí nós compramos a posse e o poço dele. Aí ficamos 8 dias chavados, no bairro de Chaves. Mais 3, 4 horas da manhã, os coitados já vinham bater para conseguir criar. Aí nós falamos, olha, vamos deixar o poço aberto. Não vamos mais por chave, não. Não cobrar nada de ninguém, cobrar água. Deixamos aberto, deu água para todo mundo e sobrou água. Só que o Gigi, mulherada não pode lavar, tem que ser 10 metros longe do poço. Não vira uma lameira aí, né? Pô, banca para lavar roupa. Aí não dá, a mulher que morava, corria tudo lavado. Aí longe, mínimo 10 metros do poço, né?
10 metros.
Nós compramos a posse e abrimos aquele poço e tiramos a chave e não faltou água para ninguém. O tal de Joaquim Arado era o fundador do japonês, morava lá no 14. Um dia assim, um dia não, veio o caminhão com os tambores, enchia da água aí para levar lá para tudo, que trabalhava lá no meio da mão.
Joaquim Arada?
É, era um dos fundadores do Joaquim Arada. Então foi aquele foi matado, os irmãos foram matados.
Mas não, no Paraná.
No Paraná, o senhor soube disso?
Né? É, pessoal.
Mas ele foi um dos fundadores.
Um dos pioneiros.
Ele ia buscar água, ainda bem, ele estava lá. Chegava no pé, que eu não falava, não, entrega o sarinho para os outros, você demora 2, 3 horas para encher tudo esses tambores, né? Quando vem a pessoa, você tem que entregar o sarinho para o outro puxado, né? Senão, que cara, para encher tudo, da linha dele, demorava demais.
O poço era fundo?
Era, não era muito, era 80 palmos, 80 palmos.
80 palmos?
16 metros, né? Ah,
fundinho, longe.
E aí com 300 palmos, não dá nada, sobrou.
300 palmos?
Lá em cima, a primeira terra foi construída lá em cima da companhia, né? Onde hoje tem umas palmeiras. Na no Quixas, aqui são os Antões. Aí foi a primeira terra da Mantua. Não posso lá com 300 palmos. Era pura pissara, aquela montanha de pissara. Ia buscar água, então, o pessoal vinha muito gente comprar banho e o coletor vender terra. Aí, era um movimento danado no hotel. Era uma companhia mesmo.
Qual o tipo de madeira que existia aqui? Floresta? Como que era a floresta?
A floresta era uma beleza. Não tinha espinho, era uma mata limpinha por baixo. Era uma mata que o senhor andava em todo lugar. Uma árvore alta, caudalho demais, peroba, cedro. Era uma mata que não dava um espinho.
Não dava, era. Não dava para andar tranquilo.
Eu passava muito à tarde, né? Qualquer coisa eu saía, prova aí era mata, né? Eu morava aqui, saía uma pisada aí no meio da mata. Não tinha um espinho na mata, era uma beleza a mata.
E a questão de política, chegou um fato interessante, por exemplo, o senhor se lembra
da política?
É.
Dependia de Lucélia, né? Primeiro.
Dependia de Lucélia.
Foi o ganhou a primeira, o vereador daqui, foi o Pires Romaninho. Dois vereadores, foi lá. Eu fiz, acho que é tudo ali, né? Se eu já um lado aí.
É,
aí eu fiz e é tudo ali, né?
É, Davi, foi isso mesmo, eles ganharam.
Primeiro defeito, Antônio Marmo,
Foi, Antônio Marmo. Ele pertencia a que partido?
PSD, como é que é?
PSD?
É
Partido Social Democrata?
Isso. PSD.
Ou PSP?
Não, PSP não. PSP era do Ademar.
Ah, do Ademar. Ele pertencia ao
PSD. PSD.
Ah, sim. E esse livro, Brigitte, que foi candidato e perdeu para o seu Antônio Bramado, você lembra dele?
Lembro. O Brigitte foi uma máquina de arroz ainda.
Como que é o nome dele? Brilhante?
Emílio Brilhante, isso mesmo.
Brilhante. O que ele fazia?
Na máquina de arroz.
E ele era que partido, o senhor se lembra?
Eu sempre fui meio aliado para o lado para lá, então um dia eu sempre fui um dia para ele.
Você se lembra de quê? Ele tinha máquina de arroz.
Sim. Era lá na oficina pública.
Ah, sim. E com relação àquela casa que construíram sobre os trilhos da companhia, se lembra? O senhor falar alguma coisa sobre ela?
A gente não ligava para o sério, né, senhor? Lá foi descrita, né, que não queria que a estrada viesse para frente.
Mas o senhor lembra da casa?
Era uma casinha lá, bem em cima dos trilhos.
O senhor viu a casa?
Era um quadradinho, né? Pequeno aí, com um jagunço aí.
Tinha jagunço?
Aí a companhia ia a estrada por fora, se não tinha a casa, né? Não ia passar no céu.
Ah, ia passar por
fora. Ia passar bem lá fora, né? Aí ele também... Pelo tempo paulista tinha força também, né, senhor? No fim ele teve que deixar passar mesmo.
Ele teve que deixar passar. É, realmente.
Foi um período que eu falei para o meu filho, se eu escrevo um diário do começo disso aqui, eu ajudava um livro aqui, né? Estou começando quando nós vemos. E eu vejo um negócio de igreja, né? Eu lembro, mas não lembro qual foi o primeiro padre, onde foi, né? A praça da igreja era aí onde
estava. O senhor estava aqui na primeira missa?
Estava na primeira missa.
Estou olhando nessa foto aqui, ó. Agora ela está me apagando.
É, o senhor já está com o negócio.
Cópia, né? Essa daqui é uma cópia. Olha, é uma cópia. O padre é o padre Gaspar.
Padre Gaspar de
Cortes.
Padre Gaspar era de
Canaã.
Canaã, isso. Ué, antes do Gaspar tinha um outro, não tinha?
Não, ele foi o primeiro.
Cadê o padre Gaspar?
Cadê?
Então, nós sabemos o que nós fazíamos? Só nós tínhamos um animal aqui na cidade, que tu chama de Novo Horizonte. Morria perto da criança, tinha que levar lá na baliza, era cavalo, o nosso cavalo. O Gaspar vinha de Canaã, o tempo era Canaã, Parapó.
Canaã é onde está Parapó ou era em outro lugar?
É onde está Parapó.
Ah,
passou para Parapó. Lá meus meninos estão tudo lá.
Não era um distrito com baliza, depois passou para Lucélia, mudando lugar também?
Não, era Parapó. E eu ainda tenho os meninos meus, o padre fazia, eu era batizado. Quando casou, ainda pouco tempo, ele vai para o canal buscar um como é que é a certidão de batizado do filho, né?
Ah,
esse padre estava vivendo no céu, eu não via cavalo, esperar lá para ele vir no céu da mantina, para rezar missa no cavalo. Ele vinha cavalo de no céu.
Ele vinha de cavalo.
Às vezes ele precisava pegar com o sol e no céu, não tinha aqui, então levava ele para o céu a cavalo.
Era difícil?
Mas sim, era difícil. Eu, naquele tempo, não sei. Né? Doutor Raimundo. Morava no céu e cuidava mais da gente. Era só cavalo, senhor. Não tinha esse negócio de
médico.
Médico. Doutor Raimundo foi o primeiro. Era também. E eu não tinha uma pneumonia, então virou por isso. Não tinha cavalo, não tinha cavalo.
Foi curado.
Foi. Tirava com um xilinho da água do pulmão, só, com um pelão na água. Não sabe?
Sarão. Ah, qual que era o regime de trabalho? Vocês trabalhavam de que hora a hora?
Aí Sorubis era trabalhar o dia até escurecer. Às vezes ia tão cedo no serviço que precisava passar quando trabalhava o dia. Deixava o mato para trás.
Era meu cedo demais.
De sol a sol.
Deixava o mato para trás.
No dia, depois voltava. Não trabalhava para trás, o mato tinha ficado aqui. Mais cedo no serviço, mais um dia, né? A gente era forçado, precisava ganhar um negócio, né?
Vocês compraram a chácara de quantos alqueiros?
6 alqueiros.
6 alqueiros. Depois compraram outra chácara, não? Só ficou com aquela.
Só ficou com essa aí, doutor, o senhor não disse. Depois veio muita doença na família do meu pai, né? Não deu para aumentar mais. O meu pai aí foi operado 13 vezes da vista, da vida. Meu pai via, já estava tudo com ele. 3 operações de vista.
Ah, e o papai do senhor viveu aqui, faleceu aqui?
Faleceu aqui.
Há muito tempo?
Ele faleceu agora em 69.
Nossa,
eu chegamos em 40.
Ele viveu bastante aqui.
Né? Nossa senhora, era assim, daí o lugar que não gostava mais. Não quero morar aqui, não quero sair daqui. Operou 13 meses e acabou ficando sério, né? Aí, naquela época, era caixa, eu melhorei bastante a situação. Né?
O senhor, nas vezes, lembra quantas famílias vieram de Novo Horizonte para cá?
Não lembro, eu vi bastante gente de Novo Horizonte. Aí, essa mata entrou muita família de Novo Horizonte.
Novo Horizonte. Itápolis.
Itápolis também. Mas o tal do Carlito Vilela, que era o corretor, trouxe muita gente de Novo Horizonte. Era um corretor que vendia muita terra, né?
É. Carlito Vilela trouxe de Novo Horizonte para cá. Lumário Oliveira.
Lumário Oliveira era o dono, era o concessionário, o vendedor da Carlito, né?
Mas ele era o vendedor, tinha o senhor.
Ele que tinha a
equipe de trabalho.
Isso. Agora, já o Vilela vendia, mas, por exemplo, acho que era meio empregado do Lumário Oliveira. Olivero, né? Não era Oliveira, Olivero.
Olivero.
Era filho italiano, Olivero.
Não sei pronunciar, Olivero?
Era Olivero, né? Que eu comprei a chapa dele. E ele parecia alto que a escritura, me deu uma truta danada também.
Foi difícil.
Foi, porque aí eu estava travado de prestação. E veio o advogado do marido e a mulher e a filha que não tomar a chapa. Né?
O pessoal que veio para cá só se lembra, era uma parte verde no Horizonte, Itápolis e outra, só se lembra de outros lugares?
Isso de de, olha, a parte de Araba veio muito da parte de lá do Índio, né? Trazia muito de Duartina, essa parte aí, japonesada, né?
Duartina,
Taça. Isso aí veio japonesada danada, né?
Quer dizer, a parte do Vilela, né? Do Carlos Schmidt Vilela, vinha de Novo Horizonte. O Araba vinha da onde?
O Araba era a parte do Índio mesmo, nesse.
Do Índio, ele vinha. De Duartina.
Vinha dessa parte aí. De Marília para trás. Né?
Marília para trás.
Da Marília eu não lembro pra, de Marília para trás. O Zé Silva era da onde? O Zé Silva era parte de Pompeia. E o José Maria da Silva.
Ah, sim, vendedor. É, José Maria da Silva foi vendedor aqui. E trazia de Pompeia para cá.
Mais ou menos a parte.
E de outros estados, você lembra?
Olha, quase ninguém vinha de estado, né, senhor? Isso aqui foi um fogo de palha. Quando começou a vender, estourou. Dois anos, três, acabou a mata. Né?
Rápido. É, quais eram os vendedores? Vamos começar aí. Primeiro, nome? Marco. Carlito Schmidt Vilela. O segundo é. Itiano, já conhece. Terceiro.
José Maria da Silva.
José Maria da Silva. O senhor se lembra de um outro vendedor? Antônio Goulart Mármore era vendedor ou não?
Antônio Goulart Mármore era o gerente do Mãe da
Silva. E o Mário Oliveira?
Não, o Oliveiro era o concessionário maior de vender da fábrica.
Ah, ele não fazia. Ele
não, nem vinha aqui o Mário Oliveiro. Esse pessoal que ia vendendo. Não lembro bem desses três que foi os que vendeu terra. O japonesado foi o Itiendo que vendeu tudo essas japonesadas. Hoje não tem mais, né? Antigamente foi o japonesado aqui, esse sítio danado. Acabou os japoneses do sítio. Foi tudo para a cidade. São Paulo, não sei para onde.
Então já está certo. Carlito Vilela lá de Novo Horizonte. Etienne, Duartina, Daça, Pacaré, né? De Daça, Duartina, Dália. Né? E o José Maria da Silva.
Mais ou menos era de Maria para cá. Era a Maria para onde, né? Aí a gente trabalhava aqui dentro da cidade, que havia terra aí. Vinha aqueles ônibus cheios da companhia, era tudo vinha esses. Falar com o corretor, né? Vendedor de terra, trazia os compradores para mostrar.
Trazia
comprador rápido, né, senhor? Nossa senhora. Dois, três anos acabou a mata tudo aí.
Dois, três anos. E como o senhor já disse, a colheita, vocês vendiam já para...
Uma parte lá, né? Sobrasse e vendia na máquina, né?
Na máquina.
Na de arroz, né?
Mas
na máquina estava só arroz mesmo, não tinha outra coisa para vender. Né? Milho era mais ou menos por basta. A planta maior era arroz mesmo.
Arroz. A planta maior. O percurso de vocês era difícil fazer para plantar?
Era difícil.
A mudança foi feita em quanto tempo, o senhor falou?
Dois dias.
Dois dias. Novo Horizonte aqui.
Um dia, saí de madrugada de manhã, chegou em Marília. De Marília aqui foi um dia, chegamos aqui 7 horas da noite. Saímos de lá 5 horas da manhã. Aí achou fogo na mata, pau caído, fui lá parar, cortar, com o machado, os pau para poder passar. Estradinha estreita.
Quando o senhor veio para cá, o senhor chegou a ver índio aqui?
Não.
E nem sinal de índio?
Nem sinal. Lá na chácara ainda eu, senhor. E era um monte assim de pedra, e uma cava de lado, né? Um dia foi lá, os índios lá, um cavalo, a gente tinha alguma coisa de índio, eu não achava nada. Né? E um monte de pedra assim, né? Já era a árvore já formada, aquela pedra que arrancava, e tinha uma cava funda. Eu não achava nada, não sei se era mais fundo ou quê. Também não me parou muito, né? Foi ver se havia alguma panela ou algum índio que foi enterrado aí, mas não vi nada.
Ah, então não encontraram o índio.
Não, nada.
Deixa eu ver pra cá, o que era, né? 1940.
40. É. Aqui no pé de galinha, mas eu tinha que ir lá, primeiro contei, mas eu não quis ir lá, que era muito longe. Tinha um pé de bambu no meio da mata. Só pode ser índio que tinha plantado aquele pé de bambu, né? Porque bambu não é nativo assim, na mata. Todo o pessoal dizia que era índio que tinha plantado aquele pé de bambu. Uma moita grande de bambu lá no meio da mata.
E para fazer qual, para fazer, suprir as necessidades, vocês iam fazer aonde?
Lucélia.
Lucélia.
Lucélia tinha um armazém de uma japonesa, encostado onde é hoje um cinema. Era lá que nós ia com caroça, né? E a caroça ia lá, comprava o que precisava e ia embora.
Então aproveitava, ia de carroça?
Ia de carroça. Muitas vezes ia a pé ou a cavalo. Não chave, mas...
Tinha muita festa aqui, muito baile.
Ia. Baile, festa. Futebol, naquela época já tinha bastante também.
Muito bêbado tinha aqui.
E tinha uma negrada que morava lá em cima, um sítio que abriu lá, pra lá da cidade, tinha uma turma lá que era tudo meio pau d'água mesmo.
Aquele tempo tinha negro aqui, preto?
Tinha os pais, não muito, tinha os pais. Mas, o que eu digo, uma família que entrou lá na... Hoje não sei de quem é, uma fazenda da Tavinho Morelato, para lá da Mantina, que era uma aberta lá, eles plantavam lá cordão, cereais lá. É, acho que é o tipo de. Como que é? Vamos deixar entrar outros aí para tomar aquela fazenda. Era, aí era preto que morava. Aqui na cidade não tinha.
O primeiro lugar de comércio de Adamantina, onde foi?
Primeiro lugar de comércio da Mantina, primeiro bar foi aí na Baixada, em frente ao Godói. O Godói hoje não tem um depósito em frente à casa dele aí.
Tem.
Aí foi o primeiro bar de Adamantina. E primeira casa de comércio foi do Joaquim Arada, era Túnel Arada, né? Túnel. Foi pra baixo aí da esquina da hoje, Ademar de Barro, mudaram o nome, porque é Avenida Saudade. Ademar de Barro mesmo, né?
Sol de Cruz?
Não. Ademar de Barro, essa rua que sai do cemitério.
Ah, Ademar de Barro, isso.
É, Saudade aqui pra frente, né?
É, Saudade da esquina.
Aí naquela esquina aí, na casa de baixo aí, Joaquim Arada, aí foi o primeiro armazém grande montado aí. Do Joaquim Arada. Teve armazém há uns 3 ou 4 anos. Uns 5, não sei.
Escola, como que era? Difícil?
Né? Era. Nós chegamos aí, não existia, né? Depois que formaram o grupo aí. Os meninos nossos, os meus eram pequenos. Eu vim aí com a Alicinha, tinha um ano e meio, né? Até ela pegar a idade de escola, já, aí começou o grupo aí. Depois da época do Pires Romanini, formou o ginásio, tá? Isso foi perfeito, né?
O senhor que viveu a Adamantina desde a sua origem até agora, o senhor poderia falar qual foi o período de maior crescimento, de maior comércio que a Adamantina teve? Durante toda a sua história?
Maior comércio que ela estourou mesmo, senhor? Parece que a companhia veio marcar o lugar da estrada de ferro, a estação da estrada de ferro aí. Aí foi um movimento danado, né? E aí, na Avenida Rio Branco para lá ainda era mata, né? Queimou a mata. Aí veio o deputado de São Paulo,
Cunha
Bueno e o Armando Salles, esse era o nome da rua dele, Salles.
Armando Salles de Oliveira.
Isso, os dois, né? Os dois eram deputados de Adamantina, acho que um era federal e outro estadual. Tá? Quando vieram aí, que ia falar, vamos marcar o lugar da estação lá, e aquele pessoal entrou naquela queimada para marcar lá no lugar da estação, tudo cheio de carvão ainda, tinha telha queimada. Aí foi a maior festa, aí começou a estourar a cidade, né?
Aí, quer dizer que o maior período de crescimento, o período maior de crescimento, o período crescimento maior, foi o período da inauguração da estação da Estrada de Ferro.
E vieram aqui demarcar o lugar da estação, viu?
Isso daí vai até quando, mais ou menos? Até que ano?
Mais um ano. Foi, acho que mais ou menos 60 antes, né?
Um pouco depois parou. Aí parou o crescimento.
Ela foi crescendo mais ou menos, passou um ano, depois é que ela estabilizou, né? Aí ela foi crescendo, mas cresceu de uma vez pela parte lá. Era tudo a mata, em pouco tempo virou tudo casa, né?
Tinha muita rivalidade religiosa aqui na cidade?
Não tinha.
Nunca houve problema de
não.
Briga?
Não teve. Que eu saiba, não, eu sou. Porque a gente era católico. Por exemplo, minha nora é crente. Mas cada um gosta da arte, né? Eu não dou opinião pra ela, não dá pra mim, ela vem aí.
A nora que mora aqui?
Mora no sítio comigo.
Ah, da igreja crente?
É daquela igreja lá perto da rodoviária, eu nem sei como é que chama aquela igreja lá. Da antiga rodoviária, antiga.
Ah, sei.
Você conhece daquela igreja? Ela é daquela lá. Ela vem às quarta-feiras dela, ela faz o devoção dela, eu faço a minha limpeza. Cada um cuida da dele.
Ah, sim. Mas não houve briga aqui?
Não, que eu soube, não houve.
O senhor acha... Então, o senhor acha que o fato de ter vindo para a Adamantina foi realmente uma aventura que deu certo? Poderia se repetir ou o senhor não repetiria mais essa aventura?
Por mim, não. Eu estou velho. Mas meus filhos, se quisessem fazer outra, eu achava que era bom. Porque, senhor Rubens, depois de uns anos para cá, graças a Deus, eu só agradeço a Deus que me conserve assim. Eu não quero ficar rico, não. Para mim não falta nada, senhor Rubens, né? Tem um carro bom, tem caminhão bom, tem meus negócios tudo em ordem. Eu acho que eu falo para tudo, eu não quero ficar rico, eu não quero mais comprar terra. Quero que Deus me conserve o que está aí, esse restinho que fica para os quatro filhos, onde eu morei, acabou. Não quero mais.
O senhor se sente realizado.
Eu me sinto feliz que Deus me cuide.
O senhor não se arrependeu de ter vindo para a região?
Nada, eu não. Nem um pouco, que grato a Deus. Depois de um certo ponto, nunca me faltou mais nada na minha vida. Eu, para mim, sou um homem feliz. Pronto.
Ah, como que era feita a derrubada aqui?
Derrubava.
Derrubava a beirada, depois tacava fogo, como
não,
que era?
Derrubava tudo a machado, né?
Tudo a machado.
Mas derrubava aí pra turma, pegava daquela turma de Novo Horizonte, pegava para derrubar as matas aí.
Tacava fogo?
Não, primeiro lançava tudo de foice por baixo. Depois se derrubava as árvores, tudo de machado, depois que secava, aí que tacava fogo na derrubada.
E arrancava os tocos?
Não, os tocos não arrancava, não, senhor. Tacava fogo para queimar aquela galhada, aquela folhagem, aí já ficava a roça limpa, só com os tocos e as árvores queimadas, né? Aí tudo caída.
Mas, e o tombador?
Ah, não passava, não tinha, não existia. Nossa, começou agora há poucos anos esse negócio de tombação, não tinha onde passar. A gente plantava arroz, plantava um golzinho assim, pular uma árvore, plantar outro para lá, pular outra árvore, plantar outro para lá, tudo os pedacinhos, né? Tudo picado, não plantava careiro alerta porque não tinha jeito.
E no plantio de café, quando tinha toco, arrancava o toco?
Não, aí fazia a cova de lado, de um lado, do outro, numa beira, a gente ficasse fora de rua, fazia. Plantava o café, plantava mais ou menos, onde dava certo na reta, plantava. Onde fazia meio metro para cá, meio para lá, 20 centímetros, 30, plantava aos lados, né?
E como que era a plantação, o sistema de plantação? Fazia muda ou.
Não, é no. Plantava o grão na terra.
O grão? Fazia cova?
Fazia cova de 20 centímetros por 20. 20 por, 20 por 20, 20 de fundura e 20 de quadrada, né? Aí punha duas carreirinhas de grão dentro da cova lá e cobria em balgramar, senão não saiu o carneiro. Era uma madeira para cobrir tudo aquelas covas.
Ah, por que cobrir?
Senão não nascia, secava a terra lá dentro da cova. E cobrir, o pior serviço era cobrir, era uma madeira para cobrir. Eu achava a paineira, esses pau mole, para fazer tudo madeirinha, né? Tudo estreitinho, para cobrir a covinha, toda coberta. Daí, depois que nascia, daí, uns 6 meses que abria um pouco a madeira para o café pegar vento, para vir subindo. Trabalho. Hoje está fácil. Hoje pega o balaí, planta aí já. O ano que vem já começou a dar café.
Ah, sim. Então, quer dizer, todo o sistema de plantação era baseado semear na própria copa.
Na copa. E catar semente boa de café para nascer direitinho, né? Café vermelho, deixava na sombra secar e depois plantar.
Isto era feito em que época, mais ou menos?
A época boa da planta do café era setembro.
Setembro,
outubro, novembro já era tarde. Setembro, outubro.
Agosto era um pouco cedo.
Porque aí já vinha o frio logo e já não vinha mais. Né? Novembro, dezembro, janeiro, fevereiro já começa a mudar. Março, agora se faz em setembro. 35, 40 dias nasce o café, senão vai espiando a terra, demora mais para nascer. Planta de setembro é 35, 40 dias para nascer o café.
Mais ou menos 40 dias.
40 dias.
Aí depois vocês faziam seleção, né?
Assim, depois que nascia, também nascia 10, 20 mudas. Então a gente deixava 4, 5 só, depois era aliado.
Ah, para não
deixar. Plantava bastante para não falhar. Depois então tirava e jogava fora.
Isso era feito com quanto tempo? Com 3 meses de plantar?
Quatro, 5 meses de plantar. Também pegava com 6, 8 folhas. Tiralhava ela.
Os que, normalmente, todos aqueles que compraram terra da Caíque aqui eram empregados na outras regiões?
Eu acho que geralmente, né, senhor? Geralmente era quase tudo empregado.
Tudo empregado?
Eu acho que sim. Por exemplo, isso que eu falo lá em casa, né, senhor? Se eu vinha com 20 mil cruzeiros, estava ali, comprava uma fazenda naquela época com 20 mil cruzeiros, né? Quem veio com dinheirinho faz a gente, Tiberão, Latine. Comprar os 50, 100 aqui, aí, mas tinha dinheiro para comprar. Essa plantada pequena aqui foi tudo gente pobre. Ninguém tinha dinheiro para comprar 20, 30 arqueiros, 50. Era tudo sitinho pequeno, foi tudo replicado, tudo em sitinho. Sabe? Se a gente tivesse 20 mil naquele tempo, nossa, comprar uma fazenda. Nós pegamos a companhia aí, sabe quanto? 400 reais um metro.
Para abrir qual rua?
Fioravante Esposa.
Ah.
De lá de cima até aqui embaixo. 400 reais um metro, senhor. Aí sim, nem que achasse topo assim, tinha que arrancar. Abri a rua reta, né? A companhia mandou abrir. Aí não podia desviar de pau, nada.
Tinha que arrancar mesmo?
Tinha que arrancar. Os pau aí daquela baixada, com as perovas, vou fazer uma cabra, entrar com o traçador por baixo para cortar as raízes. Né?
A primeira casa que foi construída foi aquela que a fotografia que o senhor mostrou.
Da Diamantina?
É.
Da nossa, né? Foi.
É, Diamantina foi a primeira casa de vocês construída?
Olha, senhor Rubens, naquela época lá, quando chegamos em Diamantina, acho que a maior casa que foi destruída foi a nossa mesmo, porque em 40, isso foi derrubado, sabe? Aqui era tudo mato em 39. companhia de Uruguai 40 e já nós já pegamos para fazer plantas. Não tinha rua aberta aí, né? Aí combinava com o Balear, abre a rua lá que nós vamos fazer a casa para morar lá. Chega aí, não tinha nem rua aberta para nós descer com as conduções aí.
Então, senhor Armando Citella, a gente agradece a colaboração do senhor. Que Deus possa nos abençoar sempre.
Obrigado, igualmente, para o senhor também.
Dando saúde para o senhor e então, está a memória, né? O senhor gostaria de falar alguma coisa?
Não, muito obrigado, senhor. Tá bom. Se
quiser falar, está aberto.
Se quiser falar, eu falei para o senhor, não sou rico, mas também estou satisfeito.
Está feliz por ter sido fundador, um dos pioneiros, e ter visto este patrimônio crescer e se tornar município e comarca.
Município e comarca, isso mesmo.
Aqui o senhor criou os filhos, né? Todos bem.